Estamos começando uma série de 6 vigílias sobre a visão espiritual nas emergências. Então iremos desenvolvendo o tema conforme as coisas forem acontecendo, para que a gente possa acompanhá-las e colaborar naquilo que nos couber. Em um ponto bastante estratégico da Europa, está sendo implantada a Casa Fraternidade da Paz. Isto foi uma tarefa que coube a Figueira, e há já um grupo lá, um grupo formado por pessoas de Figueira, daqui, e por pessoas da Europa. Existe lá um grupo de oração permanente, e nós teríamos que estudar mais detalhadamente aquilo que está sendo chamado de princípios, que são 7 temas que dizem respeito àquela casa. Nós chamamos de Casa Fraternidade da Paz, onde deve haver residentes, colaboradores. Nós chamamos de casa porque aquilo é uma preparação para se formar um núcleo no futuro. E esse núcleo será na Europa composto de monges eremitas. Na Casa Fraternidade da Paz, por enquanto não há monges. Há os colaboradores, os que se propõem a residir lá, a viver os princípios. Isso está situado em Maiorca, que é uma ilha no Mediterrâneo, portanto, território espanhol, e lá nós contamos com o apoio da hierarquia espiritual, obviamente, e com o apoio também dos habitantes e do grupo europeu. A tarefa prioritária da casa, neste momento, é orar pela paz, porque nós sabemos que a paz está muito em perigo. Sabemos que há hierarquias extraterrestres bastante potentes procurando com todos os meios evitar que aconteça no planeta algo muito comprometedor para o sistema solar todo. E claro que nós contamos com isso e com as nossas orações também, para que se possa ancorar uma energia de paz, principalmente naquele lugar do planeta que poderá irradiá-la. Ali se está buscando a paz não só externa, mas também a paz interna, a paz interior. Estamos ali vivendo não só para transmitir a paz, mas também para ancorar a paz, onde estivermos. Quem está encarregada, do ponto de vista da hierarquia espiritual, de proteger aquele núcleo, é uma alma muito conhecida, que foi feita santa pela Igreja Católica, e que nós conhecemos como Catarina Tomás. Catarina Tomás tem ligação profunda com o Centro Planetário Iberá, com o Centro Planetário Ibês e com a energia sacerdotal, que todos nós, no trabalho, procuramos reconhecer, desenvolver e aplicar. Nesses momentos em que o planeta necessita tanto de alinhamento com os planos superiores. Então, do ponto de vista da proteção, proteção de forças involutivas, então Catarina Tomás está encarregada disso com todas as suas almas agrupadas. E ela se intitula membro da Ordem de Michuk. Catarina, por aquilo que revelou, foi uma sacerdotisa e guerreira na Atlântida. E hoje, na Ordem de Michuk, está encarregada de trabalhos atuais. Ela diz que a situação da Casa Fraternidade da Paz, neste momento, se encontra na escala 2 e que nós teríamos que elevá-la para a escala 7. Isto são graus de consciência e graus de manifestação da consciência. Então, na escala 2, nós estaríamos no plano material. Estaríamos prestando serviço no plano material, para os corpos, para as pessoas, para os grupos e assim por diante. Subindo nesta escala, poderemos estar servindo espiritualmente, poderíamos estar colaborando com o despertar das almas, com a ativação das almas, poderíamos estar colaborando com as expansões de consciência nas pessoas. Isso já não é mais o segundo grau, isto já é um grau intermediário. Mas ela diz que o destino da Casa Fraternidade da Paz é o grau 7, que seria, por aquilo que podemos compreender, transformar o trabalho em um núcleo imaterial, não em um núcleo material, mas em um núcleo imaterial. E que isto iria, então, estimular a formação de uma fraternidade imaterial, no plano imaterial. Nós já temos estudado aqui que existe a supra-atmosfera, não é? Além da atmosfera, vimos isso do ponto de vista material. Então existe uma vida superior, existe um plano superior de consciência. E segundo o que podemos ver, é que aquilo que se criou no planeta Terra, na sua superfície, só pode ser resolvido com os planos imateriais. Aqui não tem mais solução. Esta casa, Fraternidade da Paz, está muito atualizada nas suas intenções, nas suas energias e na hierarquia presente lá, que está muito determinada a ancorar toda esta energia ali. E Teresa de Calcutá, que nós conhecemos também, não? Na sua última encarnação como membro da hierarquia agora, Teresa de Calcutá diz que é a fé que tudo alcança, junto com a paciência. Com fé e paciência, segundo Teresa de Calcutá, se alcança qualquer coisa. Então não há por que duvidar que Catarina e todo o grupo de almas implante esta casa como um trabalho real, como um trabalho atual e muito necessário. Não há por que duvidar e não há por que não ajudar, por que não colaborar, se tivermos fé e se tivermos paciência. Porque diante da presença e da atuação das forças involutivas, das forças contrárias, parece que a paciência é o melhor antídoto. Não é a briga, não. Nem as respostas e nem o confronto. Mas a fé e a paciência é o que tudo resolve. A paciência, porque há hierarquias angélicas, arcangélicas, hierarquias cósmicas, não extraterrestres, que estão velando pela Terra. Os atributos desta casa, como acabamos de ver, surgirão depois que nós começarmos a aplicar os princípios, porque isto está bem separado, digamos assim. Será necessário nós vivermos, atuarmos, implantarmos, inclusive no plano físico, alguns princípios para depois isto ir se transformar em atributos que serão vividos pelos eremitas em um núcleo superior, uma posterior etapa. Maiorca, Maiorca como região, como energia, deve ativar através da casa e através do trabalho de oração na casa, deve ativar e abrir uma porta interdimensional para que em Portugal, na Europa, possam surgir eremitas e possa se formar um núcleo eremítico que canalize a energia da devoção da forma mais pura possível. Por isso se recorre aos eremitas, às almas eremitas, e para canalizar a energia da contemplação. Nós sabemos que esta não é a primeira vez que se chama os eremitas para salvar o planeta, para dar o toque final na salvação do planeta. Não sabemos a razão disso. Só sabemos que o planeta já esteve numa situação semelhante a esta e foi criado o Monte Athos, na Grécia, cheia de eremitas, e a situação foi transcendida. Então, primeiro, esta Casa Fraternidade da Paz, na ilha de Maiorca, formada e mantida por seres humanos normais, como nós, seria necessário que isto começasse a dar a sua nota, que isto começasse a resultar numa energia de paz, para que esse outro núcleo pudesse depois se ativar. E Teresa de Calcutá vê nesta Casa Fraternidade da Paz algo em potencial. Claro que não existe ainda, lá existe gente morando, mas a Casa Fraternidade da Paz, neste momento, é um potencial, segundo Teresa. Os princípios que ali se deve desenvolver, que ela chama de princípios, são devoção ardente, amor, humildade, unidade grupal, fraternidade, luz. E o sétimo princípio ela intitula Samana. Então eu vou repetir os sete princípios: devoção ardente, amor, humildade, unidade grupal, fraternidade, luz e Samana. Nós podemos, em futuras reuniões, ir desenvolvendo cada princípio deste, porque como almas nós podemos ser onipresentes. Então, desenvolvendo algo como alma aqui, se há a onipresença, isso está acontecendo também lá. Então existem aqueles que estão apontados para estarem lá fisicamente, como já existem alguns, e devem existir outros que devem estar lá interiormente, que devem estar lá com seus seres interiores e com o seu trabalho interior. Então nós vamos desenvolvendo cada um destes sete princípios em futuras reuniões, mas aqui ela coloca a devoção ardente como um não apego ao mundo material. Isto é muito complexo para nós, não? Produzir este desapego, viver este desapego. Mentalmente isto é simples, que você tem a ideia do desapego ao mundo material. Mas viver o desapego ao mundo material é outra coisa. É outro passo. É outra escala. Não só de valores, mas como de vida. O amor, ela está dizendo que não é a nossa esperança. Não confundir esperança com amor. Porque a esperança é um pouco problemática. Pode haver e pode não haver. O amor cósmico está sempre. Humildade, ela está dizendo que deve vir antes do castigo. Castigo, ela chama aquilo que possa vir como elemento de purificação. E que a humildade poderá ir resolvendo esta purificação. A unidade grupal, ela coloca antes do que ela chama de barreiras, de obstáculos. Porque nós estamos sempre prontos a colocar obstáculos, mentalmente, psiquicamente ou também fisicamente. E que é esta energia grupal das almas, isto pode resolver isto. E por fraternidade, ela entende a elevação das almas. As almas estarem fraternamente juntas e serem elevadas. Então aqui se trata de um trabalho com as almas, com as nossas essências, com os nossos níveis interiores. E luz, ela está colocando como o contrário de trevas, como o contrário de ignorância. Trevas quer dizer ignorância. Então, nós precisamos da luz interior, precisamos de unidade grupal de almas para sairmos da ignorância, desta ignorância individual, desta ignorância humana. E o sétimo princípio, que ela está chamando de Samana, intitulando Samana o Eterno Presente e a Onipresença, ela está chamando assim. Hoje nós tivemos o cântico Cristo Maitreya Samana. Podem ser três formas de nós dizermos a mesma coisa. Cristo é como dizem no Ocidente, ou como dizem no Oriente Médio. Maitreya é como dizem no Oriente. E Samana é como dizem aqueles que têm consciência da operação resgate. Aqueles que já têm uma coligação interna com o resgate planetário. Então ouve-se esses dizerem Samana. Aqueles que dizem Cristo, os ocidentais e alguns do Oriente Médio, aqueles que dizem Cristo, estão aí nominando a entidade que expressa o segundo raio cósmico para nós, o amor-sabedoria. E esta entidade, Cristo, já se manifestou bem claramente através do homem Jesus, que no Ocidente e no Oriente Médio é bastante conhecido. E Cristo também, para os ocidentais e para estes que estão coligados com esta energia, Cristo também quer dizer uma consciência que exprime todas as leis universais. Todas as leis universais estão incluídas como essência nisto que se chama de Cristo. Então, para o Ocidente, Cristo é esta essência de todas as leis. Não há quem não possa entender o que é Cristo. E isto se pode entender pelo coração, como pode-se também entender através da mente, como pode-se entender através do serviço, porque se você se põe a servir, você acaba encontrando esta energia. E se você se põe a servir mesmo, isto é, não servir a você enquanto faz as coisas, mas se você se põe realmente a servir ao próximo e realmente servir a Deus, segundo estas místicas que estão nos acompanhando, este Cristo pode ser até encontrado face a face, como algumas já o encontraram. Maitreya, no Oriente, é considerado o instrutor do mundo. A instrução do mundo, para os orientais, está representada por Maitreya. Por isso usam um nome diferente, porque eles reconhecem um outro ângulo, eles têm uma outra visão desta mesma entidade. E também em Maitreya está incluída a afirmação de que Maitreya é o instrutor, o mestre dos anjos e dos homens. Não só dos anjos e não só dos homens, mas de anjos e de homens. Então isto é chamado de Maitreya. Este lado é chamado de Maitreya. E Samana, para aqueles que acompanham a Operação Resgate e que estão unidos a esse trabalho e a essa tarefa, Samana é esta grande entidade que desempenha o ponto focal, que é o ponto central da Operação Resgate. E claro que, como Samana, nesse trabalho da Operação Resgate, conta com um verdadeiro exército de colaboradores em todas as escalas. Então, este cântico Cristo, Maitreya e Samana tem muitas coisas incluídas nele. E quando nós o ouvirmos de novo, quando nós nos comunicarmos mais internamente com ele, poderemos estar formando alguns fios internos de ligação com todas essas realidades. A Casa Fraternidade da Paz vai abrigar e vai conter três tipos de presenças. Aquilo que Teresa de Calcutá está chamando de célibes, depois os abnegados e depois os contemplativos. Aqui nós estamos já nos aproximando das definições humanas, não? Daquilo que são os requisitos para estar ali. Então, célibes são aqueles que estarão ali vivendo a lei monástica. Nem todos serão monges, portanto. Então, os célibes estarão ali vivendo a lei monástica. Os abnegados estarão vivendo o serviço. E os contemplativos estarão dedicados o tempo todo à oração. Agora, num certo momento, ela diz que para ser membro desta casa, para ser membro da Casa Fraternidade da Paz no plano material, para estar lá em corpo físico, como célibe, ou como abnegado, ou como contemplativo, nós precisamos já ter não só renunciado, mas precisamos já ter aberto mão, já temos doado todos os nossos bens materiais. Não se entra lá como membro desta casa, sendo proprietário de alguma coisa, no plano material. Porque sem esta desvinculação destas coisas do plano material levadas ao extremo, sem essa desvinculação, ficará um pouco mais complicado você ir se desvencilhando daquilo que está amarrando a alma e daquilo que estará também amarrando outras coisas no nosso ser que não estão conseguindo voar. Então a Casa Fraternidade da Paz não é um lugar preparatório, não é um lugar de fazer preparação, não é o lugar das pessoas irem se preparar. É um lugar de você já entrar numa etapa bem definida, onde muitas coisas já estão definidas na sua vida, na sua pessoa, na sua intenção, e lá para irmos desenvolvendo alguns graus para que haja um dia a presença de um núcleo eremítico, como já vimos. Bem, os monges eremitas que surgirão como amadurecimento do processo desta casa, os monges eremitas serão aqueles que vão atuar em Lis Fátima. Então aqui já estamos compreendendo melhor, já estamos começando a compreender melhor a nossa relação com esse centro planetário, Lis Fátima. Conhecíamos muitos aspectos desse centro, muitas fases do relacionamento deste centro com a humanidade, mas esses eremitas que este centro deve manifestar, esses serão realmente uma escala de valores que vai ajudar a segurar o planeta, que vai realmente ajudar a manter o planeta em condições de prosseguir, junto naturalmente com tantas outras hierarquias de anjos, de arcanjos, hierarquias planetárias, hierarquias solares, cósmicas, extraterrestres. Então nós estamos diante de um núcleo em vários níveis. Estamos diante de um trabalho em muitos planos, em muitas escalas, como dizem as místicas que estão nos conduzindo. Há muitas escalas, então. Então teríamos que, de novo, dar um balanço na nossa situação e ver em que ponto estamos. Se ainda estamos aqui, com estas coisas daqui, ou se estamos já colaborando com o plano evolutivo e se estamos já vivendo outros níveis de realidade ou outras escalas de valores e de energias. Aqui existe uma recomendação de se ativar o trabalho sacerdotal dentro dos monastérios. Nós sabemos que dentro dos monastérios nós temos os monges, mas a sugestão dos níveis superiores é que se ative o trabalho sacerdotal lá dentro. Então esse é outro ponto que nós teríamos que estudar um pouco mais detalhadamente, um pouco mais profundamente, juntamente com aqueles princípios que teríamos que desenvolver. Então esse trabalho sacerdotal, esta energia sacerdotal, é aquilo que se está pedindo atualmente dentro dos monastérios. E as hierarquias, segundo o que tem manifestado, estão disponíveis não só para nos ajudar diretamente com toda a nossa consciência, como também estão disponíveis para irradiar sobre Figueira. Este é um termo que nós podemos compreender, não tem nada de complicado. Esta irradiação sobre Figueira poderá ser muito transformativa. Transformativa e poderá também transmutar muitas coisas. E aquilo que já está transmutado, ou que já está em vias de transmutação, esse trabalho poderá ir sublimando muitas energias. Então nós estamos diante de purificação, de transformação, de transmutação e de sublimação. E cada um de nós está vivendo nos seus níveis de consciência essas estimulações. Alguns estão sentindo muito forte e quase que exclusivamente a purificação. Outros, enquanto se purificam, enquanto vão sendo purificados, começam a sentir transformação. Começam a sentir transformação. Transformação não quer dizer você pintar o seu corpo de outra cor. Transformação quer dizer você ser outro. Você ser outra coisa. Começar a ser outra coisa. Que é isto que está sendo pedido nesses momentos de emergência. E depois há outros que começam a sentir transmutação de suas energias. As energias mudam, ficam transmutadas. Então uma energia de um certo grau pode passar para outro grau. E isto é um trabalho que nós sabemos que as naves estão aí para auxiliar, para conduzir. E aqueles que já estão em decidida transmutação, a esses é oferecida a sublimação destes estados que são bem conhecidos e que, embora purificados e embora transmutados, ainda estão aí como estados humanos. Então é preciso uma sublimação disto tudo. Preciso que isto seja completamente desmagnetizado, para empregar um termo bem pobre. Bem, enquanto isso, irmão Pio nos diz o seguinte: não é mais momento de divagar. Não é mais momento de estar cogitando essa mente num moinho. Isto não é mais momento, segundo o irmão Pio. Isto é velho. Isto já deve ter acabado. Isto ele chama de divagar. Aquilo que antigamente se chamava de exame de consciência, se chamava de reflexão, coisas muito importantes que estavam no caminho da humanidade. Isto tudo é divagação. Não é mais o momento de buscar soluções pessoais. Se vocês têm coisas para solucionar, isto não é mais o momento. Isso está completamente fora de lugar, fora de tempo, fora de horário, fora de sincronismo com aquilo que é o trabalho a ser feito, com aquilo que é a coisa de hoje. Pio continua: não é mais o momento de pensar e ficar dando voltas com o pensamento. Somente a correta união com o próprio interno traz o júbilo. Então, inútil dizer que você tem no código genético a sua hereditariedade. Inútil você dizer isso, porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que nós temos uma hereditariedade e todo mundo sabe disso. E Pio diz que agora é hora da união correta. Deixe tudo isto e parta para a união correta. Porque aí você vai conhecer o júbilo. Aí você vai conhecer aquilo que está acontecendo agora em muitos. E Pio diz: aquele que está em Deus não teme. Então você não tem que temer nada. Vocês repararam que nós temos muito medo de nós mesmos, né? Você é para fazer isto. Ah, mas eu não sei se posso. Nós temos verdadeiro terror de nós mesmos. Nós sempre achamos que não podemos, que não estamos à altura. E aqui ele diz: olha, aquele que está em Deus não teme. É só você estar em Deus que não teme. O caminho é curtíssimo, é muito curto o caminho. Basta você pensar em Deus, já está. E ali você vai descobrir que não há temor. E aquele que está em Deus não retrocede. Porque vocês viram, né, a nossa tendência a retroceder como é. Chegamos lá numa certa escala, voltamos para trás, começa tudo de novo. Se não volta para trás completamente, volta 2 ou 3 passos. Mesmo que você volte 1 passo, você tem que refazer aquele passo outra vez. Você não pode dar um salto. Você tem que refazer o percurso. Então, aquele que está em Deus não retrocede, porque retroceder quer dizer fazer o caminho de novo. A partir do ponto em que chegou, com retrocesso, e caminhar tudo de novo, começar tudo de novo. E aquele que está em Deus vive pelo amor e através do amor de Deus, ali encontra sua força. Veja como é simples, é muito sintético isto tudo. Isto é uma síntese. Você tem que encontrar este ponto único, você tem que encontrar este ponto sintético e ir para aquilo. E ser devoto daquilo, ser aquilo. E essa é a força necessária nos dias de hoje. Inútil estar buscando força em outros lugares, porque é aqui que está a força. Para tudo aquilo que nós necessitamos, segundo Pio. Aqui tem uma pessoa propondo para nós fazermos esta vigília mais de uma vez por mês. Está perguntando por que isto não se torna quinzenal. Isto não tem que ser feito mais uma vez por mês. Esta vigília é para ser feita sempre. Esta vigília tem que ser permanente, não de 15 em 15 dias. Nós fazemos isto uma vez por mês, simbolicamente, para ir ancorando esta energia que não deve se afastar de nós. Isto tudo é feito uma vez por mês para que a gente fique tão imbuído dela nesta reunião mensal que depois continue com ela durante todo o mês, que a gente continue em vigília durante o mês, com tudo aquilo que você faz, com tudo aquilo que você tem que pensar, com tudo aquilo que você tem que viver, mas você continuar em vigília. Então, nós ficarmos fazendo de 15 em 15 dias ou semanalmente, como ele está propondo, é um grande retrocesso. Porque quem não quer fazer vigília permanente, não faz mesmo que você faça semanalmente com ele. Se ele não quiser, ele não faz. E se ele quiser, ele faz tendo uma reunião mensal, o que já é uma dádiva, o que já é realmente uma dádiva. Que se tenha energia e que se tenha com quem fazer esta reunião mensal. Isto é uma dádiva muito grande no mundo de hoje. Então, nada falta para quem quer estender esse estado. Nada falta. Só falta vontade própria. Só falta decisão própria. Todo o resto não falta. Porque vocês ouviram aqui até agora que a hierarquia toda está aí para nos apoiar. E o outro está perguntando o que são realidades paralelas. Nós temos vários planos de consciência, temos várias dimensões, e cada dimensão, cada plano tem o seu nível de realidade. E nós não somos prisioneiros de uma só realidade. Nós não somos prisioneiros da terceira dimensão, onde estamos agora. Nós podemos estar vivendo outras realidades. Podemos estar vivendo outros níveis ao mesmo tempo.